nós passamos a palavra, então, ao senhor André Henrique de Brito Veloso. O André é do Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana da Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte e disporá de até 20 minutos para a sua exposição.
Oi. Gente, boa tarde. Gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa por ter feito esse convite para fazer esse debate aqui, cumprimentar todo mundo. Enfim, eu acho que eu já vou começar. Eu estava pensando o que falar, preparando a apresentação e tal, quando eu cheguei aqui e me deparei com uma lembrança, assim, da última vez que eu estive aqui, porque aqui no plenário da Assembleia e tudo mais, que foi no dia 14 de junho de 2013, que, inclusive, nesse ciclo de debates, para haver uma discussão sobre sobre a questão de controle e transparência também. É interessante pensar que faz só três meses e pouco, e muita coisa mudou, tanto é que a gente, nós que construímos os movimentos sociais dessa cidade, os movimentos populares, estamos aqui, o poder instituído teve que nos trazer aqui e ouvir o que a gente tem a dizer. Porque na ocasião, a gente tinha uma decisão do TJ que proibia a manifestação no estado inteiro, nos 853 municípios. Nós tínhamos aqui um tenente-coronel falando que manifestação atrapalhava o trânsito, que essa decisão estava certa. E, nós tínhamos todas as formas de repressão que continuam, mas nós estamos nos fazendo ouvir, pelo menos, né? Depois daquele dia, aquele dia era uma sexta-feira, no dia seguinte a gente teve uma manifestação que era para ser só uma reunião e teve 10 mil pessoas manifestando contra o aumento da passagem, que foi no dia 29 de dezembro, né? Como é sempre no dia 29 de dezembro. Depois disso, a gente teve mais quatro grandes manifestações, uma com 30 mil, depois com 60 mil, e nem foi em dia de jogo de Copa. Depois a gente teve duas com 100 mil pessoas nas ruas. Assim, as pessoas realmente foram às ruas. Realmente tem alguma coisa muito errada aqui, porque a estrutura de poder ela não nos representa, ela não dá vazão ao que as pessoas querem dizer, é o que nós queremos fazer. Então, assim, foi por isso que passaram três meses, mas muita coisa mudou. Então, assim, nesse processo todo, os movimentos sociais da cidade, eles avançaram no grau de organização deles. A gente construiu e está construindo uma outra assembleia, né? Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte, que é um grande fórum, de pessoas interessadas em discutir as questões da cidade, mas principalmente interessadas em mudar a cidade, mudar o país, e ela se constitui de uma forma horizontal, de uma forma profundamente democrática. Não existe hierarquia no nosso processo. A primeira reunião dela foi depois de uma das manifestações, no dia seguinte, e já a partir da segunda sessão, a gente já teve 15 reuniões, a partir da segunda sessão nós nos estruturamos em grupos de trabalho, e eu estou aqui representando também o grupo de trabalho de mobilidade urbana. Esses grupos de trabalho são bons para dar a vazão das demandas que a gente tem, entendeu? Porque muito se fala que as pessoas só estão criticando, reclamando, mas a verdade é que não se abre espaço para as nossas propostas. E aqui é o que a gente veio fazer, ainda bem que hoje se abre espaço e que se abre espaço de debate. Então, isso. Nós nos organizamos em GTs, são cerca de 12 GTs, saúde e educação, opressão, né, discussão dos direitos humanos, reforma urbana e de mobilidade urbana, para citar alguns. Então, o que acontece? Nós estamos nos reunindo, pessoas interessadas em discutir isso, nós estamos nos reunindo há três meses, na verdade, dando vazão a uma organização que já existia. Então, estamos aí e estamos discutindo, basicamente, no momento, a gente tem dois eixos de discussão, né? O primeiro deles é a denúncia do atual sistema de mobilidade urbana da cidade e, principalmente, do transporte público. Porque, na verdade, a gente tem um sistema, né? A gente tem uma estrutura que ela é... O planejamento urbano da cidade ela é feito por as pessoas que não o vivem, né? o fornecimento de ônibus, do sistema de transporte público, ele é gerenciado e pensado por pessoas que não pegam ônibus todo dia, não andam de ônibus, não sabem qual que é a realidade, não sabem o que, que é tipo, ter que esperar uma hora no ônibus para chegar, para o ônibus chegar e depois ficar duas horas esperando. Tipo assim, não convivem, não estão no cotidiano da cidade, não fazem parte desse grosso da população que é quem precisa desse serviço. Então, a gente começou a procurar e a dar vazão para isso. Existe um contrato, né? O Ramon deve falar aqui do contrato, que é com as empresas de ônibus, é um contrato de 20 anos e que aumenta a passagem todo dia 29 de dezembro. E esse contrato, assim, em que pese agora ele estar publicado na página da BH Trans, antes disso, antes das mobilizações, era muito difícil ter acesso a ele. A gente tem pessoas que nos procuraram depois que nós, né, nos instituímos como GT, com documentos provando que eles pediram as coisas e não receberam de volta, entendeu? Então, assim, transparência é só transparência por conveniência, né? Isso é um grande problema também. Discutindo o contrato e com as parcas informações que a gente consegue ter acesso, a gente elencou uma série de denúncias que a gente já protocolou no Ministério Público, já apresentamos em audiências públicas e vamos continuar apresentando porque nós não temos recebido resposta. Assim, para elencar rapidamente elas, assim, a primeira é no processo de licitação do serviço de ônibus. Há claros indícios de quebra de sigilo, de formação de cartel nesse processo de licitação, porque as empresas que concorreram, tanto as que ganharam quanto as que perderam, existem relações de parentesco muito fortes. A filha de um dos caras era dona de uma empresa, de um consórcio que não passou. A irmã desse cara é dona de outra empresa de consórcio. Existem indícios de pessoas laranjas como donas dessas empresas de ônibus. Então, assim, é uma formação de cartel absurda e a qual a gente não tem acesso. Isso é muito grave. É importante falar que a gente pediu as propostas comerciais para a BH Trans já faz 2 meses, 3 meses, e a gente não obteve resposta. A publicidade nos ônibus, ela virou uma maracutaia, assim, perdão do termo, mas assim, ela era para ser licitada, não foi licitada, virou um termo aditivo, eram 7 empresas que forneciam a publicidade, agora é uma só, um monopólio absurdo, e mais do que isso, esse dinheiro não vai para reduzir a tarifa, que é o que a gente está discutindo aqui. Prazo da concessão, 20 anos, a gente acha isso um absurdo, com garantia de reajuste tarifário todo ano. Descumprimento, isso não devia nem entrar no mérito, mas descumprimento absoluto dos termos do contrato, em termos de qualidade, conforto, segurança, pontualidade. Assim, em que pese se aplicar multas, e isso pouco importa para as empresas, elas escapam a maioria das vezes. E quando elas recebem multas, elas fazem um cálculo lá financeiro, econômico, e sabe que assim, é melhor receber a multa e deixar de passar 2 ônibus e passar um ônibus completamente lotado, porque ela economiza em óleo diesel, custo de manutenção, funcionário, e põe o povo lá na lata de sardinha, está pouco se importando. Enfim, a gente tem questão dos créditos são avançados, o cartão BH Bus, a galera paga o dinheiro, e se não utiliza, isso não é retornado para essas pessoas. Então, é apropriação indébita de recursos. O Citibus, que é esse reloginho que vocês estão vendo agora no ponto de ônibus, era para estar pronto em setembro de 2011, conforme o contrato, e a auditoria prevista em contrato, né, que é a tão falada auditoria de uma empresa privada, uma das grandes 4 multinacionais, que simplesmente a gente não tem acesso aos produtos parciais dela. A gente vai ter acesso ao relatório final, que vai sempre na lógica dos governos, que é o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Agora, o que a gente quer saber, né, a transparência de fato, a gente não tem. Então, é isso. Esse é um dos nossos eixos, que é a denúncia do sistema. A gente vai fazer esse trabalho também para o sistema da região metropolitana, que é mais absurdo ainda, e o prazo de concessão é de 30 anos, mas isso conforme a nossa capacidade aqui também, né? Então, a gente não faz só denúncia, a gente tem um segundo eixo, que é a construção de uma proposta. Na verdade, em diálogo com os movimentos sociais do Brasil e um processo histórico de acúmulo, né? Esse negócio de revolta contra o aumento da passagem, Isso é uma coisa mais antiga do que parece. A revolta do Vintém, ela é de 1879, no Rio de Janeiro, quando aumentaram a tarifa do bonde. Então, assim, existe há muito tempo. E o poder público parece não se importar, né? Porque, na verdade, eles não andam de transporte público. Então, assim, precisa todo mundo na rua quebrando pau para trazer um pouquinho de atenção, assim. Então, qual é o nosso entendimento? A tarifa, ela é o grande mecanismo de reprodução das injustiças no sistema. Não adianta falar que ela aumentou menos que a inflação, que ela é uma tarifa justa, etc. Não adianta porque quem paga, quem arca com financiamento, não existe nenhuma forma de subsídio aqui em Belo Horizonte, quem arca com financiamento com a grana das empresas é o usuário. E quem que é o usuário hoje em dia no transporte público são as pessoas de mais baixa renda, são os pobres. Então, assim, é profundamente injusto socialmente falando, porque a gente sabe que a sociedade como um todo é beneficiada pelo transporte público. Não, por um lado, ela é beneficiada porque tem menos moto e menos carro na rua, porque tem ônibus, e ela é beneficiada porque as pessoas chegam nos locais de trabalho, né? Tipo assim, elas fazem a cidade funcionar. Então, os ricos, eles se beneficiam e não pagam, né? Coisa que é muito comum aqui no Brasil. Além disso, a tarifa ela reproduz um ciclo vicioso, né? Porque se ela é um instrumento que arca com o financiamento do sistema, e o sistema é muito ruim, precário, lento, as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão acabar saindo dele. Vão comprar uma Honda Biz, encher o tanque de gasolina e andar o mês inteiro com um terço do custo que é o transporte público. Então, se as pessoas saem do sistema, então a receita diminui. E, além disso, elas estão na rua andando de carro e de moto. Então, os custos de manutenção aumentam. O ônibus demora mais para passar. Então, o que você tem que fazer? Reajustar a tarifa. E aí as pessoas saem do sistema e os custos aumentam e por aí vai. Então, é um ciclo vicioso, não adianta nada. Outra coisa, não tem controle, não tem transparência. Não adianta falar que tem conselho, que acabou de decretar o conselho, porque, assim, simplesmente as coisas são feitas à revelia. As empresas sabem que é mais lucrativo para elas, como eu mencionei aqui, deixar de passar os ônibus, enganar a fiscalização com ônibus novos, alguns. E aí a gente vê o que a gente tem visto, que é, por exemplo, cair o eixo traseiro de um ônibus na Amazonas, em plena tarde de sexta-feira. Assim, isso é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Assim, não tem nem o que comentar. Então, assim, e além disso, né, como a gente vê nas lutas, a tarifa ela é um grande instrumento de chantagem, de barganha política dos poderes instituídos. Por que que acontece? A gente vai, protesta, vamos baixar 20 centavos, mas, que pena que a gente vai ter que cortar da saúde, da educação, etc. Então, assim, é uma chantagem com a população. E quando eles baixam, eles também ganham dividendos políticos, né? Ao mesmo tempo que as gratuidades segmentadas, a gente está falando aqui, por exemplo, do passe livre ou do meio passe, elas também são chantagens, elas também são formas de barganha, porque a Associação dos Estudantes fica mais feliz, apoia ou deixa de apoiar, e por aí vai. Sem contar as inúmeras gratuidades que são indevidas. A gente falando aqui, por exemplo, dos militares, que pegam ônibus de graça e não entram no cálculo dos custos. Isso aí vai para a tarifa e vai realimentando a tarifa. Então, assim, o que a gente tem a partir disso? Tem que abolir a tarifa. Assim, essa tem uma proposta de inversão radical do sistema. Não tem que ter mais tarifa. Essa não tem que ser o instrumento de financiamento do sistema de mobilidade urbana, de transporte público. Então, assim, a gente está lançando, e agora eu vou falar aqui, papel que eu entreguei para o Paulo Lamarck e para o Ramon, é o nosso projeto de lei de iniciativa popular da tarifa zero para Belo Horizonte. A gente precisa de 95 mil assinaturas para entrar com ele na Câmara Municipal. É uma proposta de emenda à lei orgânica do município. O que que ela faz? Ela institui a gratuidade do serviço por meio de um fundo municipal de mobilidade urbana. Aí vão falar que não tem recurso para isso, né? Bom, em que pese os recursos serem da esfera federal, estadual ou municipal, nos últimos 4 anos, no PPAG de Belo Horizonte, se gastou 960 milhões com o programa Corta Caminho, que, em linhas gerais, é um programa que amplia a malha viária, dá um jeito na malha viária da cidade, como se ela estivesse muito ruim. Na verdade, é porque tem muito carro, entendeu? Então, assim, se gasta 960 milhões para isso, e o programa de meio passe, que atende menos de 10 mil estudantes, se gastou menos de 12 milhões de reais. Então, assim, não tem nem comparação, gente. quase 1% do orçamento. Assim, entendeu? É uma questão principalmente de prioridades. Então, quando a gente fala que é uma questão muito mais política de reconhecer a mobilidade urbana, o direito, o acesso à cidade como direito social, a gente fala que é uma questão política, não é uma questão técnica. A sociedade põe a demanda e cabe aos governantes e à própria sociedade resolvê-la. Então, assim, então é isso. Nós estamos há 3 meses construindo essa campanha. Estamos lançando, na verdade, oficialmente amanhã. A tarifa zero está instituída, ela tem 3 eixos balizadores dela, né? Que é, o primeiro é a mudança de licitação do sistema, da forma de contratação e remuneração do sistema. Porque hoje a empresa ela é remunerada por passageiro, né? O que significa aquela coisa do ônibus lotado, muito melhor para elas. A gente passaria a remunerar por quilômetro rodado por ônibus na rua. Então, não teria motivo para as empresas deixarem de circular seus ônibus. Na verdade, seria bem melhor para elas que elas fizessem isso. Além disso, o Fundo de Mobilidade Urbana, que a gente prevê os recursos na lei, principalmente pela inversão de prioridades, ele é controlado, necessariamente controlado, por um Conselho de Mobilidade Urbana deliberativo. E não esse conselho, que foi instituído por decreto, 3 de setembro agora, pelo Lacerda, de Mobilidade Urbana, que tem um caráter consultivo de opinar. Nas atribuições, não tem nem a palavra fiscalizar, para vocês terem ideia. Pode falar que tem a maioria da sociedade civil, mas é das comissões regionais de transporte e trânsito, que não estão aparecendo nos movimentos sociais, poderiam, a gente poderia participar delas também. Mas, assim, também tem as pessoas de notório saber que compariam esse conselho, indicados pelo prefeito. E eu queria saber o que é notório saber, né? A gente está pensando em fazer uma campanha de mostrar que a pessoa que... Assim, vamos pegar um ônibus, né, às 6 da manhã, lá em Venda Nova, para vir aqui para o centro, e ver a pessoa de notório saber é aquela que pega um ônibus, que vai para o ponto de ônibus, sabe o que está acontecendo, sofre o dia a dia, entendeu? Essa é a pessoa de notório saber, não essas discussões técnicas, tecnicistas, que a gente vê. Então, assim... Então, esse conselho é de caráter deliberativo e composto, em sua maioria, pela sociedade civil, eleita em conferências regionais de mobilidade urbana. Então, esse é basicamente o nosso projeto de lei, e ele é uma lei de iniciativa popular. Isso é fundamental também, porque a gente poderia até procurar um vereador e pedir para ele passar a lei, propor a lei. Mas a questão é que, como as manifestações mostraram, existe um descompasso enorme entre a estrutura de poder constituída no Brasil, e o que as pessoas querem e as reclamações dela. Então, assim, um projeto de lei de iniciativa popular que precisa de 95 mil assinaturas quer envolver todas as pessoas no processo. Ele não quer que as pessoas assinem a lei só, ele quer que as pessoas façam campanha, se envolvam, entendam o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo com a mobilidade urbana e com o transporte, entendeu? Ele quer transformar as pessoas em participantes do processo, em que pese toda a questão da representatividade, e ele quer transformar as estruturas de poder mesmo e empoderar as pessoas. Então, o que acontece? A gente já está começando a espalhar pela cidade, espero que vocês tenham visto cartazes desse tamanho, com os nossos 6 eixos. Tarifa zero é mais. Mais o quê? Tarifa zero é mais justo, porque inverte essa questão de quem financia o transporte, quem paga mais, quem pode pagar mais, paga menos, quem só pode pagar menos, e não paga nada, quem não pode pagar. Tarifa zero é mais econômico, porque o dinheiro da tarifa vai para o seu bolso, você não precisa gastar na tarifa lá na hora. Tarifa zero é mais saudável, porque é menos emissão de poluentes, menos carros nas ruas, mais saúde. A poluição das cidades mata mais do que a dengue, por exemplo. É mais seguro, porque deixa de circular dinheiro nos ônibus, por exemplo, e as pessoas começam a construir a cidade coletivamente, tem um senso de responsabilidade compartilhada que torna a cidade muito mais segura do que o poder de polícia, por exemplo. Tarifa zero é mais rápido, porque tem menos carros nas ruas, os ônibus andam mais rápido. Se você diminui os congestionamentos, o ônibus faz a viagem metade do tempo, é como dobrar a frota. E tarifa zero é mais riqueza, porque com as pessoas com mais dinheiro, elas compram mais, elas estão na cidade, os negócios fluem mais e, na verdade, volta o dinheiro para a sociedade como um todo. Então, para finalizar, a gente vai fazer o grande lançamento da campanha de iniciativa popular, Tarifa Zero, amanhã, na porta da prefeitura, nas escadarias, com a palestra do Lúcio Gregório, que é quem idealizou isso pela primeira vez no governo da Luísa Erundina, em São Paulo, no começo da década de 90, e com militantes do movimento Passe Livre de São Paulo. E no domingo nós temos a ocupação cultural na Praça da Estação, na Rua Arão Reis. É uma ocupação autogestionada, as pessoas vão lá com as suas performances culturais, apresentam, autogestionam os palcos e fazem intervenções na cidade, se apropriam do espaço da cidade, que hoje é reiteradamente alijado de nós. Né? Nós que vivemos aqui temos que viver alijados do espaço urbano. E a campanha vai estar nas ruas, a gente vai estar com banquinha recolhendo, tem o site que é tarifazerobh.org, lá no site tem os pontos de coleta de assinatura, tem as explicações, tem vídeo, tem espaço para debate, tem a página no Facebook. A gente quer fazer o que o poder público, hoje em dia, principalmente municipal, não quer fazer. A gente quer debater e construir uma cidade juntos. Então, assim, fica dado o convite para todo mundo, para conhecer, para conversar com a gente, para ir amanhã na prefeitura, para ir depois de amanhã, domingo, na ocupação e trocar ideia. É isso, entendeu? Muito obrigado e boa tarde.